saudável com Delson Brugliato. Siga arroba Delson Brugliato.
Horas e 39 minutos e nós voltamos com o CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira, trazendo hoje o quadro Cultura e Arte. Eu vou conversar com o jornalista Leandro Souza, ele que é de Francisco Beltrão, hoje mora em Cascavel, tem uma trajetória muito bacana de vida, Leandro. Leandro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a tua trajetória, como que você começou nessa área do jornalismo, da comunicação em Francisco Beltrão.
Tudo bem, Fran?
Tudo certo? Ótimo.
Confesso que estar desse lado é estranho, viu? É melhor estar do outro lado fazendo pergunta e interagindo, viu?
Mas a ideia era essa, você na berlinda.
É, rapaz, tudo bem, tudo certo, obrigado pelo convite. Eu comecei como Rodrigo, comecei como operador. Em 94, se não me engano, eu fiz um testezinho lá, que estavam promovendo na rádio, mas não passei. E só passou um rapaz, esse rapaz passou e não aguentou, não ficou. Mas eu tinha aquele sonho, né, de trabalhar em rádio por conta da minha história lá atrás, da minha adoção, que foi mais ou menos isso. E daí que foi numa rádio, né, que meus pais me adotaram. Daí eu queria trabalhar, tem um locutor que hoje está em Ponta Grossa, e na época era o locutor da Rádio Educadora em Beltrão, aquele vozeirão, aquele gaúcho, né, com aquela voz impostada, comentários assim, sempre ácidos. E daí a gente ouvia, e Rádio AM, anos 80, né, hoje está tudo FM, né? Em Cascavel não temos mais AM, mas a rádio AM era muito popular, era o amigo da dona de casa, né? Da empregada doméstica, né?
Sempre foi.
E daí a gente cresceu ouvindo, a minha geração cresceu ouvindo o Titio Roberval. E daí me contando a história, e eu ouvindo aquilo, interessei, né?
Uhum.
Interessei de trabalhar em rádio. Aí o meu pai conhecia uma locutora, que tinha um contrato comercial com a empresa onde ele trabalhava, e um dia ela falou, tá precisando de um operador. Vou encaixar teu piá lá. Aí eu fui. Isso foi em outubro de 95.
Você tinha 15 anos, pronto, contei a sua idade.
É, 15 anos. Eu tenho 39 anos e 29 meses, eu sempre falo, né? Aí faça a conta, não precisa adivinhar. E daí eu comecei dia 1º de novembro como operador. Dia 2 a rádio ia mudar de telefone, daí toda hora alguém tinha que falar: a rádio a partir do tal dia vai mudar o nome do telefone. Daí me colocaram pra falar. Cara, feriado, finados, à tarde. Quem tem a tá ouvindo aquele horário, né? E daí colocaram pra falar, rapaz, eu tremia pra caramba. E daí o outro operador, que era filho de um diretor, queria se livrar da mesa, né? Que ele fazia FM também, que o grupo tem duas rádios, como aqui, Comé e vocês, a CBN. E daí ele falou pro outro locutor, ó, o Piá é bom e tal e tal. Ele queria se livrar daquilo, né? Daí esse rapaz tinha programa na AM, na FM, ouviu e fez o teste e comecei. Com 15 anos eu fazia programa de FM de madrugada.
Madrugada.
Mas assim, eu sempre queria o jornalismo. Na verdade, eu queria o esporte, né? Que eu adorava, coisa que eu gostava muito. Gosto muito ainda. Mas na época era mais romântico, né? Hoje a gente sabe os dois lados da moeda, mas ainda gosta, né? Eu queria fazer, queria, até que pintou a oportunidade. A oportunidade surgiu, sabe quando? O Parangolé trabalhava comigo. Parangolé trabalhava na mesma rádio. Parangolé saiu da rádio e foi para a televisão. E daí um rapaz que fazia reportagem cobriu o espaço dele. Daí faltou alguém para dar um apoio lá dentro. Aí falaram, ó, tem um menino aí. Aí fizeram a besteira de me indicar, né?
Aí até hoje, né, Leandro? Bom, Leandro, eu conheci você já na Rádio Capital. Acho que o primeiro contato que eu tive com você foi na tragédia com o time do Chapecoense.
Verdade. Dia 28 de novembro de 16, né?
Isso.
Que eu tive lá também, lá em Chapecó também, cobrindo aquela
Era
vez.
Sobre isso que eu ia falar com você. Eu queria que você contasse, eu não sei se foi o momento mais impactante da tua vida no jornalismo, mas eu lembro, né, da tua, foi você e o David Souza, se eu não me engano.
O David foi um dia antes, a gente tava na KTV e eu fui com o Marlon, o cinegrafista, a gente foi na sexta-feira. O acidente foi na quinta, né, os corpos chegaram na sexta. Aí ele foi antes, uma equipe, daí o Marlon fomos depois, já na sexta-feira, posamos no ônibus, né, seguindo. Aí cobrimos no outro dia o velório, todo aquele clima na cidade.
Esse foi o momento mais impactante da sua vida no jornalismo ou não, Leandro?
Fran, eu acho que foi, porque quando a gente estava chegando próximo ao Índio Condá, que virou uma grande capela mortuária, né, capela mortuária gigantesca, tava uma... Bom, primeira coisa, a gente chegou na cidade, até chegar à rodoviária, chovendo. Aí chamava atenção na entrada de Chapecó todas as empresas, todas, eu digo todas, todas mesmo. Eu passei e comecei a observar, quero ver se tem alguma que não tem. Casas, nem todas, mas boa parte. Agora, as empresas tinham uma fita preta e o escudo da Chapecoense na porta. E quando a gente se aproximou do Índio Condá, do estádio, aquela música, parece que, sabe aquele toque de orquestra, de Kennedy? Não sei se era Kennedy, mas é muito parecido com aquelas músicas dele, com o saxofone, né? Aquilo fica na minha mente até hoje, chegando próximo ao estádio, ouvindo aquela música alta, aquela música leve. Eu não consigo descrever aqui, mas aquele toque, quando toda vez que eu falo, parece que eu sinto ainda aquele barulho. Aí você chega no estádio, chovendo, o povo debaixo de chuva, todos os caixões ali, daí o Michel Temer, que era o presidente da época, demorou até chegar, começar a celebração, porque chovendo, demorou, desceu, até achar que não ia descer o avião no aeroporto de Chapecó. Aí desceu, foi feita a celebração. Terminamos, encerramos a transmissão, né, que a KTV mostrou ao vivo. Daí a gente foi sair, ajudar a levar o equipamento, porque assim, tem umas 10 pessoas para levar equipamento, mas poxa, os caras estão trabalhando para caramba, não custa você ajudar a levar um fio, ajudar a levar uma maleta. E a gente saindo pelo túnel ali dos vestiários, que do lado fica o vestiário da Chape e do outro do adversário, quando a gente vê os caixões passando ao redor ali, passando próximo. Uma sensação esquisita, sabe? Sensação estranha. A gente sabe que o mundo tá concentrado naquilo, né? Mas foi uma cobertura, assim, bem, bem estranha. Essa não é difícil você não lembrar. Aí teve outros casos também, de menos proporções, claro, mas esse, a música... Quando eu lembro disso, eu consigo, na minha mente, reproduzir a música, sabe? Aquele toque.
Eu lembro que, na época, vocês mandavam áudios também para a rádio e eu reproduzia os áudios de vocês em forma de texto, porque era mídia social na época.
É verdade.
E eu não lembro se foi você ou o David que embargou a voz em um momento.
Eu acho que foi no sábado, né?
Foi no sábado.
Não, então fui eu. Eu acho que quando a gente estava na chuva, inclusive, entrevistando as famílias, as pessoas, nossa, gente de toda Santa Catarina foi para lá. Aí eu me arrependo de não ter levado o meu carregador de celular portátil, com uma imagem também que ficou bacana depois de todo a saída dos caixões. Um torcedor pegou 4 camisas dos rivais de Santa Catarina, dos rivais da Chape, né? Aqui os nossos grandes são de Curitiba, lá são do interior. Do Joinville, do Criciúma, do Figueirense, do Avaí. E da Chapecoense, ele colocou ao redor ali de uma floreira onde fica o Índio Condá, aquela estátua né, do índio com uma flecha ali, aquela imagem bonita. E daí, na hora que eu fui fazer a foto, acabou a bateria, o celular tinha deixado no carro. Então, são umas coisas assim que nunca a gente vai esquecer. E olha que eu já fiz coisas, sabe? Já fiz tragédia, já fiz acidente. Mas esse ali marcou muito, porque o mundo inteiro estava olhando para Chapecó aquela vez, né?
Leandro, mas vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar então sobre as tuas escolhas, as suas dicas para o pessoal que está ouvindo, o que o Leandro Souza gosta de ler, o que o Leandro gosta de ouvir. Nós vamos começar, Leandro, pelos livros que você gosta. Você não falou em livros, você falou em jornalistas aqui da cidade.
Eu gosto de ler, eu gosto muito de ler jornal. Eu gosto muito de ler jornal. Às vezes me arrependo de ler o que é a matéria, porque você vê você compra o produto pela capa, né? Você vê a manchete ali, puta, vou ver esse negócio aqui e tal, vou ler. Mas tem matéria que você se arrepende depois, né? Mas eu gosto muito de história, entendeu? E, por exemplo, na faculdade a gente lê filósofos, você lê Sócrates, Nietzsche e tantos outros, mas você é obrigado a ler. E é que nem um saco você ser obrigado a ler, você não decora. Aí quando não tem o que fazer, eu vou ler. quando não tenho o que fazer, depois que não é obrigatório, eu vou ler, daí eu consigo entender. E eu adoro muito história, eu fuço em tudo, sabe? Então eu sempre procuro ler alguma coisa. Tem uma coluna do Alceu Esperança, do Preto no Branco. Acho que pessoalmente eu não conheço o Alceu Esperança, mas tem um levantamento extraordinário, né? Hoje tem uma matéria falando sobre o nome, né? Uma coisa que eu não sabia. Sabia que Cascavel era Encruzilhada dos Gomes, a Aparecida dos Portos, que era o nome que até o Monsenhor Guilherme defendia, né? Porque achava que Cascavel, Serpente, era um nome muito pesado. O governo do Getúlio, do Estado Novo, também não queria Distrito de Cascavel, que é um nome pesado mesmo, né? Nome peçonhento. Hoje a gente associa uma coisa grande, bonita, que é a cidade que a gente gosta.
Na época,
mas
não.
Pra época, né? Só mato e cobra, então você imagina. E colocou um nome interessante, né? Eles escolheram Guairacá. Eu falei, ah, por isso que tem o Clube de Tiro Guairacá, de repente, né? Mas a gente descobre isso lendo. Sabe quando eu cheguei em Cascavel em 2010, a primeira coisa que eu fiz para conhecer aqui, eu fui no Museu do Som ali no Gilberto Mayer.
Uhum.
Falei, cara, eu tenho que conhecer melhor. Eu já conheci mais ou menos a história da cidade de Cascavel, porque, na verdade, a nossa região aqui é tudo meio parecida, né?
Uhum.
Tirando Foz, que começou com uma vila militar e já tinha uma vida um pouco mais própria, já era uma cidade mesmo, com prefeito uhum. e tudo, o restante, a colonização foi bem parecida. Mas a primeira coisa que fui fazer é conhecer o museu, ver fotos antigas, saber por que, que a igreja é aqui, por que tal coisa é aqui, por que, que a avenida é larga desse jeito... Então é interessante você saber, conhecer, entender o hoje, mas conhecer o ontem, né, o passado, para você entender por que as coisas são assim hoje.
Se eu não estou enganada, eu conheci muito a Regina Esperança, que é a irmã do Alceu. O pai do Alceu foi o primeiro jornalista em Cascavel. Então eles têm um histórico.
Imagina
da cidade
muito
grande. Se quem estiver ouvindo quiser conhecer mais, procurar o Alceu Esperança, que tem muita coisa, muita história da cidade para trazer para quem quer conhecer mais.
O Pedro Tebaldi também, infelizmente, nos deixou por causa da Covid, uhum. né? Também tinha um acervo, deixou um acervo maravilhoso. Ele até esclareceu um dia, questionando ele, né? Por que o nome do bairro Maria Luísa, por exemplo, é Maria Luísa. Achei que alguém me falou que era por causa do Tarquínio, Joãozinho dos Santos.
Uhum.
E daí, coincidentemente, o parque fica ali na região, né? Do outro lado, no Parque São Paulo. Daí ele falou, não, foi por causa do José Caldarte, as filhas dele, Maria Luísa, a outra filha, Maria de Fátima, que é o nome de um jardim, um loteamento dali. Então, são pessoas que a gente tem que conhecer, falar, conversar. Infelizmente, nos deixou por causa da Covid, mas deixou um grande acervo. O Alceu também tem o seu Pompeu, né? Também tem um acervo muito grande. A gente tem que valorizar muito essas pessoas, porque a nossa história é muito nova. Nossa história é atual. Então a gente tem que valorizar muito quem está aí e conhecer um pouco deles.
Outro jornalista que você citou também para ler é o Pitoco.
O Pitoco, eu gosto muito do Pitoco, Pitoquinho. O Pitoquinho Jornal Semanal, né? Muito bacana. Eu gosto muito de ler. Esses dias ele fez um levantamento. Sinceramente, a gente é jornalista, mas tem paciência para fazer algumas coisas ali. Levantar os cinquentões de Cascavel, o CNPJ, até encontrei ele no Show Rural. Falei, faltou uma coisa naquela matéria, que antes não era CNPJ, era CGC. Ele falou uhum. justamente, o nosso CPF antigamente era SIC, né? Então não, nem sempre foi o CNPJ, o nome, a sigla, é CGC, né? A sigla do Registro das Empresas. E tem dados interessantes, ele sai daquele trivial, até porque uma vez por semana ele não pode uhum. fazer o factual como a gente.
Sim.
No rádio mesmo, os portais e os jornais fazem. Tem que ter uma coisa alternativa. E essa leitura alternativa é interessante.
Traz um conhecimento diferente daquilo que a gente tem diariamente, mais
Exatamente.
Aprofundado também.
Exatamente.
Né?
Um livro, não sei se eu citei aí, mas eu estava lembrando hoje um livro, acabei não te passando antes, A Revolução dos Bichos.
Você comentou
eu
sobre...
Eu comentei. Antônio. E sabe que hoje eu estava lembrando, falei, poxa, quando que eu li esse livro? Cara, tem uns 20 anos que eu li esse livro. E ele é muito atual, né?
É um requisito da faculdade, a Evolução dos Bichos. Eu
Exato.
Li recentemente para relembrar algumas coisas que ficaram atrás.
E eu estava olhando hoje, ele é de 45.
45.
Acho que já tinha terminado a Segunda Guerra Mundial, ou estava no auge da Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que estava quase se encerrando, né?
Uhum.
Em 44, acho que foi a bomba de Hiroshima. E você analisando tudo aquilo ali, rapaz... Ele tem um viés um pouquinho ideológico, mas ele derruba muitos mitos. E é uma coisa interessante que acontece em muitas organizações, não só levando para a questão política, mas a questão do trabalho, do dia da família, sabe? De uma série de coisas, a coordenação, a gestão e coordenação de pessoas, principalmente, o lidar com pessoas, né? É um livro extraordinário, muito atual. Aquele livro vai completar 100 anos e ele vai ser sempre atual.
Vai continuar sendo atual. Leandro, vamos então falar agora sobre filme. Você indicou o filme que eu vou soltar a trilha. Na verdade, é uma fala. Rodrigo, você pode soltar para nós Nosso Lar?
A vida não cessa e a morte é um jogo escuro de ilusões. Fechar os olhos do corpo não decide os nossos destinos. É preciso navegar no próprio drama ou na própria comédia. Uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia. E a morte? A morte é o sopro renovador.
Nosso Lar. Filme brasileiro, de 2010, um drama e espiritismo escrito e dirigido por Wagner de Assis. O roteiro foi baseado no livro homônimo lançado em 1944, psicografado pelo médium Chico Xavier, sobre a influência do espírito André Luiz. Leandro, por que a escolha desse filme?
Eu não sou espírita, eu sou católico. Já frequentei algumas sessões da doutrina espírita, acho interessante. Mas esse é um filme que você... Eu acho que, independente se você é católico ou não, protestante, evangélico, o que for, você sempre tira alguma coisinha.
Uhum.
Né? Tem um, esse André Luiz era um médico, né?
Uhum.
Muito vaidoso, rico, numa capital federal na época, né? Se livra de 44, o Rio de Janeiro era a capital do país. Se não me engano, passou no Rio de Janeiro, né? Era o cenário dele. E ele faleceu por conta dos vícios dele, fumo, bebida e tudo mais. E o espírito dele voltava. Ele teve permissão, depois de passar por aqueles hospitais de regeneração, que daí eu acho que um pouco viajam demais uhum. nisso. A gente, difícil acreditar, né? A gente não está do outro lado e nunca soube disso, né? E eu não quero...
Não morreu e não voltou para contar a história.
Não voltou e tomara que não volte a contar a história, a gente descubra por si só. Mas fala muito sobre vaidade, né? Uhum. Quando ele voltou e viu a esposa dele com outro... Tinha casado de novo, ela era viúva, afinal de contas a vida dela depois mudou, depois de os filhos grandes, adultos. Aí fazer pensar muita coisa, a vaidade, o ego. Muitas atitudes nossas, minha atitude é ego, é vaidade. Sabe, às vezes a gente sofre com isso. Eu acho que faz repensar. Talvez você não mude as atitudes, mas se faz pensar. E na hora de você der um passo em direção àquilo que não é legal... Aí você lembra, poxa, aquilo deu um start, eu vi naquele filme.
Tem um do trecho do filme que eu não lembro se é a neta ou se é a filha que pergunta como ele é. Era, né? E aí ela responde, era um homem de bom coração, mas não tinha tempo. Eu acho que um dos trechos que...
Você falar não tinha tempo, lá naquela época, que você não era escravo do celular, de rede uhum. social, a única fonte de informação era o jornal, né? E homem que não tinha tempo, acho que isso são coisas que servem pra gente refletir, sabe? Acho que tudo é que aborda um assunto, fala sobre pessoas, serve pra você refletir um pouco e ver o que você tá fazendo da tua vida.
Leandro, também tem um outro, só que é uma série, vou pedir pro Rodrigo soltar também, que tá na sequência. Essa é a trilha de uma série.
Que eu odiava.
Odiava, mas indica.
A primeira versão dela, eu era criança, vamos voltar nos anos 80, né? Quando só pegavam quatro canais em casa, SBT, SBT foi mais nos anos 90. Mas nos anos 80 era, né, Rodrigo? Era Band, era Globo, era... Tinha mais uma. SBT.
Manchete, acho... se não me engano.
Manchete, talvez... Zé, CNT, eu acho que pegava meia dúzia de canais. Essa era uma série que passava na Globo domingo de manhã, eu não gostava.
Havaí
5-0. E daí um dia, olhando nos canais, eu gosto muito de série policial.
Uhum.
Né? Gosto, mas enfrentamento, tiroteio, aquela coisa toda, né? E essa série eu vi, poxa, é bacana. Daí eu fui pesquisar ela. Ela é um remake daquela que eu não gostava, e lembrei pela música. Eu não gostava da primeira versão. E, sinceramente, fui ver a primeira versão, era ruim pra caramba. A segunda é bem melhor. E é uma série onde tem dois... É um grupo de quatro investigadores, é uma força-tarefa do Havaí. Os dois seriam o comandante, o subcomandante. Eles vivem se pegando, é gato e rato, mas se entendem muito bem.
Eu ia te perguntar se tinha alguma coisa a ver com jornalismo investigativo. Por isso que você escolheu... Havaí 5-0.
É uma coisa assim maluca. Então você assiste, já aconteceu determinado crime, o roubo, ou morte, você imagina que tal pessoa o suspeito e de repente muda tudo. Então você vai acompanhando aquela série. Eu acho muito legal, gosto muito.
Falando também sobre música, já que nós tocamos trilha, essa primeira música, Rodrigo, eu pedi pra você soltar. Dá pra gente curtir, mas dá pra gente saber que é o Kiss, né? Conhecido pelas macarras.
Você ouvindo essa música, você não imagina como eles se vestem, né?
Não.
Como eles se portam, como eles... Eu nem sei se eles continuam usando esse tipo de, de adereço ainda, né? Mas você não imagina que eles colocam aquela maquiagem, eu acho,
maquiagem,
né? Pintam o rosto, aquela coisa louca, aquele estilo rock pauleira. Eu, sinceramente, sou. Já fui mais.
É porque o Kiss tem essa pegada romântica do rock,
tem,
né?
Tem. E o Air Supply também tem isso. Tem outras bandas também. Tem o próprio Bon Jovi, né? Tem umas músicas bacanas que é bom você ouvir também, que é gostoso de ouvir. Eu gosto dessa pegada legal, assim.
Mas tem mais um que nós vamos colocar pra gente encerrar essa entrevista.
Meu gosto é eclético, viu?
Eu não, a gente já percebeu.
Eu gosto de música gaúcha dos Serranos. Eu entrevistei o Edson Dutra uma vez, achei ele um cara extraordinário, sabe? Um cara muito bom, advogado e tudo, e músico. Daí sou fã deles, sou fã de rock, não gosto de pagode, não sou fã, nada contra, tem uns legaizinhos, mas não sou fã. Aquele de ligar no carro ou em casa.
Eu estou vendo aqui que já são 3 horas, o repórter CBN já está chamando. Leandro, eu vou ficar devendo a música agora do Nenhum de Nós.
Nenhum de Nós, sobre o tempo?
Sobre o tempo.
É, rapaz, o tempo passa, viu só? Toda conversa é gostosa, o tempo foi, né?
Leandro, eu vou agradecer a tua presença aqui na CBN, ter aceitado o convite. Você tem sido a pessoa que eu tenho mais pensado para estar aqui, para a gente trocar esse bate-papo.
Eu que agradeço, olha, fico feliz e, sinceramente, sem palavras para continuar a agradecer, Fran. Obrigado, você é uma pessoa extraordinária, gostei de trabalhar contigo, a gente trabalhou na mesma emissora e sempre torci para a gente voltar a trabalhar e quem sabe um dia,
quem,
né?
Sabe.
A gente esteja juntos.
Quem sabe,
em qualquer lugar. De preferência os dois entrevistando, porque ser entrevistado é esquisito.
Você já me entrevistou, então eu quis dar a minha vingança.
Faz tempo, né?
Faz.
Só que não foi legal, né?
Não. Agora é 3 horas.
Gente.
Chegando o repórter CBN.
Daqui a pouco, Repórter CBN. Oferecimento. A Cressol sabe que você teve que dar um tempo para os seus planos e sonhos. Mas agora é hora de dar um play e seguir em frente. Vem junto e conte com as linhas de crédito da Cressol. Mercado, Bolsa de Valores, Inflação. CBN Brasil. Um panorama completo da economia. De segunda a sexta, entre 12:00 e 2:00 PM. Com Carlos Alberto Sardenberg. Conheça o lançamento exclusivo da Imobiliária Rosa dos Ventos. Edifício Comercial Rio Aracá. 22 salas, excelente para consultórios médicos e muito mais. Além de coworking, sala de reuniões e área de café. Salas comerciais a partir de R$340 mil. E o melhor, pagamentos anuais sem juros. Vá para o Bioparque e adquira já sua sala no Edifício Comercial Rio Aracá. Agende sua visita com a Imobiliária Rosa dos Ventos pelo WhatsApp 999-55-7667. Repórter CBN.
Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. A Ucrânia disse ter registrado um aumento no nível de radiação da usina nuclear de Chernobyl um dia depois de o local ser tomado por tropas da Rússia. Os especialistas não forneceram os níveis exatos de radiação, mas disseram que a mudança se deve ao movimento de equipamentos militares pesados na área, o que levantou a poeira radioativa. O Ministério do Interior ucraniano informou que monitora a situação. México e Colômbia foram os únicos países latino-americanos a manifestar preocupação com a invasão da Ucrânia pela Rússia na Organização Mundial do Comércio. As duas nações se juntaram ao grupo que considera a ação uma violação da lei internacional. O Brasil não se manifestou até o momento. Já a Rússia respondeu que o tema não deveria ser discutido na OMC. O governo abriu consulta pública sobre o processo de privatização dos Correios. Também será realizada uma audiência pública no dia 24 de março. As regras para o debate ainda não foram divulgadas. A consulta e a audiência são etapas obrigatórias para a realização da venda da empresa e antecedem a análise do Tribunal de Contas da União. A prática de caça ilegal é a principal suspeita da polícia para a morte de dois jacarés de Florianópolis, em Florianópolis. Os animais foram encontrados decapitados em novembro do ano passado, numa área movimentada da capital catarinense. Os investigadores realizaram uma operação para tomar depoimentos sobre o caso. A ação também apreendeu equipamentos numa residência na cidade de Camboriú, no litoral do estado. No horário de Brasília, 3 e 4.
Repórter CBN.